música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Bom dia, ouvintes. No Música em Pessoa de hoje, eu recebo o pianista Alexandre Dossin. Ex-aluno do Instituto de Artes da UFRGS, ele hoje é professor da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, e, paralelamente, mantém intensa carreira como concertista. Nos últimos 10 anos, gravou 15 CDs. Pelo selo Naxos, registrou obras de Liszt, Kabalevsky e Bernstein. Também dedicou o CD A Touch of Brazil à obra para piano de Edino Krieger. Ganhou o primeiro prêmio do concurso Martha Argerich em 2003 e também foi laureado em importantes certames internacionais como o Grand Prix Maria Callas em Atenas e a Mozart International Piano Competition em Salzburg. Bom dia, Alexandre. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio da Universidade. É uma honra te receber aqui.
Um grande prazer estar de volta aqui. Obrigado.
Bem, Alexandre, há décadas tu vives fora do Brasil, mas tu és natural aqui de Porto Alegre e foi aqui que tu iniciaste a tua relação com a música. Então, eu queria que tu começasse contando como é que o piano entrou na tua vida e se havia já uma tradição musical na tua família.
A minha família é toda italiana, tanto por parte de mãe como por parte de pai. E como em todas as famílias italianas, tem sempre esse amor à música, o amor ao canto. E embora não tivéssemos na nossa família ninguém profissional como músico, a família sempre foi muito musical. Então eu me lembro desde pequeno, aniversários, festas assim que a gente tinha de família, sempre tinha alguém cantando ou tocando, a gente tinha um piano em casa. E a minha mãe tinha um piano de parede que ela ganhou quando ela tinha 15 anos, então ela sabia tocar um pouquinho de piano, mas não era profissional. Esse piano estava no nosso apartamento quando eu tinha, sei lá, 4, 5 anos por aí, e ela me contava que eu me atraía ao instrumento, fui até o piano e comecei a tocar.
Brincando.
Eu comecei a tocar umas melodias, e ela perguntou, mas que é isso? E eu disse, eu aprendi na escola hoje, no jardim de infância. Então, a música que eu aprendi no jardim de infância, eu fui no piano, abri e comecei a procurar para fazer como se tocava. Eu não tinha a mínima ideia de como tocar piano, mas eu sabia que se eu baixasse a tecla tinha som. Então, eu comecei. Aí, a minha mãe viu que certamente eu tinha, então, algum talento ou ouvido, porque eu estava tocando a melodia. E ela disse, quem sabe tu quer aprender piano? E eu disse, eu quero. Então, assim começou tudo. Acho que eu tinha 5 ou 6 anos. E daí não parei nunca, foi uma coisa muito natural. O piano para mim nunca foi uma obrigação. Minha mãe nunca foi daquelas de, não, agora tu tem que sentar e tocar 2, 3, 4 horas. Não, ela deixava o piano aberto e incentivava. Sempre comprava muitas músicas para eu tocar, músicas às vezes até populares, coisas que ela gostava. Aí eu toquei muito chorinhos no começo. Chopin, ela adorava Chopin, então eu aprendia valsas de Chopin. E assim foi, uma coisa sempre muito natural para mim, e nunca tive dúvidas quanto ao que eu ia fazer quando crescesse. Aos 10 anos, eu comecei a estudar piano num instituto que se chama Instituto Musical Verde. Eu nem sei se ainda existe, eu acho que existe ainda. E aí eu fiquei dos 5 ou 6 anos até os 9 ou 10, se não me engano. Aí com 10 anos, a minha professora, a excelente professora, me incentivou muito no começo. E ela me disse, eu acho que agora você tem que passar para um outro professor, porque ela disse, eu estou vendo que você está progredindo muito. E eu acho que, então acho que foi muito legal dela ter visto isso e não querer ter segurado. Não, você toca bem, eu quero segurar. Ela disse, não, vamos. E ela sugeriu o professor Hoffmann.
Hubertus Hoffmann.
Que era professor da universidade, pianista da OSPA. E, então eu fui na casa dele, fiz uma audição, ele gostou muito e me aceitou como aluno. Então eu comecei a fazer aulas com ele com 10 anos. E então eu não me lembro exatamente como é que foi, mas eu me lembro de ter feito no curso de extensão da UFRGS onde eu fazia aulas com ele num instituto de artes, aí eu fazia aulas de teoria também. Então eu tive a chance, através do curso de extensão, de começar a universidade mais cedo, entende? Eu já me sentia parte do instituto de artes. Tanto que o meu primeiro recital solo foi no Auditório Tasso Correia, e foi quando eu tinha 11 anos, 10, não, não, acho que foi 11, 12 anos, e eu fiz um recital solo inteiro de 2 horas no Auditório Tasso Correia. Foi a primeira vez que eu me coloquei assim no público. Eu tinha tocado antes em público várias vezes, mas coisas pequenas, né, uma peça aqui, uma peça ali, num grupo, não num grupo, mas numa apresentação que outras pessoas também faziam. Mas aquele foi talvez o começo oficial da minha carreira, porque foi feito bastante divulgação que ia ter um recital desse menino de 11 anos no Auditório Tasso Correia. O auditório encheu, estava cheio.
Foi um sucesso de saída.
Foi bastante, assim, né? Foi bem sucedido. Eu estava super nervoso, mas saiu um recital bom. Teve até crítica no jornal, uma crítica muito boa que eu tenho guardado até hoje. E a partir dali, na verdade, a primeira vez que eu toquei assim um grande público foi aqui na reitoria da URGS, exatamente no mesmo palco que eu me apresento quando eu venho tocar com a OSPA. E ali eu tinha menos, ali eu tinha uns 7, 8 anos, e era uma apresentação... era a cerimônia de graduação do Instituto Verde, onde muitas pessoas tocavam. E eu não estava me graduando ainda, mas eles pediam para eu tocar como uma participação especial. E eu entrei na reitoria do Salão de Atos, cheio, para tocar 2 músicas. E me lembro até hoje da sensação, foi assim, super nervoso e tal. E a minha mãe sempre atrás, ali, não, não, você pode, vai fazer, né? Aí eu entrei, primeira vez que eu toquei num piano de cauda inteira, adorei. E quando eu saí do palco...
Imagina essa imagem, criança.
Eu tenho uma foto minha naquele piano, era incrível, o piano enorme e eu bem pequenininho. E eu me lembro que eu saí do palco e quando eu vi os aplausos, eu disse para minha mãe, eu quero fazer isso todas as noites.
Ouvimos o segundo movimento, Allegro, da Sonatina de Edino Krieger, em registro no disco A Touch of Brazil, do pianista Alexandre Dossin, que é o nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Alexandre, então, a URGS tem uma participação importante no início da tua trajetória.
A URCS certamente começou já quando eu tinha 7, 8 anos naquela apresentação, depois no curso de extensão, dos 10 até os 16, 17 anos. E aí eu comecei o curso na URCS, de bacharelado. Naquela época eu já tinha, com 17 anos, indo para 18, eu já estava tocando mais, eu tinha tocado com orquestra várias vezes, tinha feito muitas apresentações, já tinha ganho concursos. E aí começou a ficar assim, todo mundo me dizia, você tem que sair, você não pode ficar no Brasil, você tem que ir para fora, tem que ir para a Europa. Se falava também Estados Unidos. E eu tive até uma chance de ir para os Estados Unidos com 14 anos, e uma bolsa de estudos para ir lá, mas eu não quis ir, não estava pronto ainda para ficar sozinho, a minha mãe não podia ir, eu não queria ficar lá sozinho, e eu acho que foi uma decisão boa, porque talvez quando tu sai muito cedo de casa, se tu não está ainda pronto, não está maduro psicologicamente, pode até estragar e aí não quer mais saber de música, porque foi uma experiência ruim. Então eu acho que aquela decisão de não ir para os Estados Unidos foi boa. Mas agora, com 17, 18 anos, eu já estava pronto para ir, eu achava que já tinha que ir. E fiz um concurso em Santa Catarina, o concurso Dino Krieger, que foi o primeiro concurso nacional que eu participei. E era dedicado ao Edino, e ele era um dos jurados. E foi a minha primeira vivência com a música do Dino Krieger. E adorei, né? Toquei a sonatina, na verdade era interessante porque são quatro idades, né? Quatro grupos etários, e eu estava no terceiro, tinha mais um mais avançado, que era acima de 20 anos, uma coisa assim, depois o meu, que era de 14 a 18, um outro de 10 a 14, uma coisa assim, eu sei que tinha, então, e cada grupo tinha uma obra de confronto, que todos tinham que tocar. A minha era uma obra do pai do Dino Krieger, Aldo Krieger. Era uma música muito simples para mim, mas eu aprendi, tudo bem, né? E depois, a obra de confronto do grupo mais velho era a sonatina.
Do Edino Krieger, né?
E eu escolhi a sonatina do Edino Krieger como minha obra de escolha livre. Então, eu toquei a sonatina. E foi incrível que no final do concurso eu ganhei o primeiro prêmio na minha categoria e também me deram o melhor prêmio de intérprete da sonatina. com que era pelo grupo maior. E o Edino, então, foi uma maravilha conhecê-lo e os jurados, tinha vários pianistas muito, muito importantes no corpo de jurados, e um deles, Miguel Proença, que também é gaúcho, me escutou e eu toquei nesse concurso músicas russas. E o Miguel, no ano seguinte, se lembrou... Bom, durante o concurso a gente conversou, depois do concurso ele disse, Alexandre, você tem que sair, aquela história de sempre. Eu falei, sim, mas não tenho dinheiro. E eu estava procurando patrocínio, mas não tinha. E ele me disse, não, você tem que sair, eu vou ver se eu souber de alguma coisa, eu te aviso. Aí no ano seguinte ele soube que tinha um professor russo indo para o Rio. E me ligou e disse, Alexandre, vem para cá, toca aquela música russa para o professor, porque ele vai dar a bolsa de estudos. E lá fui eu para o Rio... E deu tudo certo, o professor me escolheu e fui para a Rússia. Então, assim que...
Isso era o final da década de 80,
né? 89.
89, tu tinhas 19 anos.
Eu tinha 18 para 19, eu ainda não tinha feito 19 quando eu viajei.
Tu fosse assim, morar na Rússia.
E assim que eu fui para Moscou.
Conservatório Tchaikovsky.
Qual foi
o significado, como é que foi esse processo de adaptação, assim, cultural mesmo?
Bom, foi incrível, foi... Como eu disse, eu já estava pronto nessa época, psicologicamente e musicalmente, para fazer alguma coisa assim, para sair realmente para um centro grande. Quando eu fui para a Rússia, a gente não tinha internet. Quando eu falo isso para meus alunos, que todos nasceram
parece
depois
concebível.
Da internet, eles me chamam, que idade você tem mesmo? Então, não tinha internet, não tinha nem telefone direto internacional entre o Brasil e a União Soviética, porque ainda era a União Soviética. Então, para fazer um telefonema, eu tinha aqui no telégrafo central, no correio central, entrar na fila, ficar uma hora, duas na fila às vezes, para pedir um horário e voltar no dia seguinte, naquele horário, ficar na fila de novo. E se eu tivesse sorte, eles me comunicavam, eles me conectavam. Às vezes não dava certo. Então, eu usava muito cartas, porque as cartas eu escrevia, demorava um mês para chegar aqui. E aí a resposta demorava outro mês. Então, se eu perguntasse alguma coisa numa carta, demorava 2 meses para chegar a resposta.
A informação já chegava desatualizada.
Então, é um pouquinho mais lento do que hoje com o WhatsApp, com tudo. Mas, por outro lado, eu sou muito saudoso desse tempo, porque eu escrevia muito e eu mandava essas cartas. Como não eram, eu não fazia assim uma coisa muito pessoal, era quase um diário. Então, a minha mãe, eu levava esses papéis com 3 furos para botar em... Como é que chama esses papéis?
As pastas de
Então, eu levava
arquivo.
Esses papéis de arquivo. E eu escrevia neles e mandava para o Brasil. E a minha mãe colocava em arquivo. E eu tenho, acho que umas 500 páginas dessas.
Tu tens uma autobiografia.
Então, tem todo um livro escrito ali, justamente com todas essas emoções, com todas
reflexões,
essas...
Reflexões.
Foi todo o momento de virada da União Soviética. Eu presenciei o final da União Soviética e o começo da Nova Rússia. Então, foi um período realmente...
Registrou
muita coisa. E foi um período realmente muito excitante e... que me ajudou muito como pessoa e como músico. Obviamente, o Conservatório Tchaikovsky pode colocar nos dedos... Eu acho que se a gente coloca assim, os melhores conservatórios do mundo em uma mão, os 5 melhores conservatórios, Tchaikovsky certamente está ali. Eu, quando estava lá por 9 anos, assisti um concerto, talvez, sem exagerar, 6 noites por semana. Só tiro uma só para não dizer que eu não fui todos os dias. Mas olha que realmente uma vivência cultural como aquela é inigualável, inigualável.
Contato com repertórios e artistas.
Claro, porque isso aí é assim que a gente aprende música. A música ela tem que ser aprendida através da vivência. Estudar é importante, claro, por isso que a gente tem professores. Os professores passam um pouco dessa vivência. Mas o aluno tem que buscar essa vivência. E eu, mesmo quando eu estava aqui, eu já tinha essa necessidade. E, felizmente, temos uma orquestra sinfônica na cidade. E eu acho que naquela época a OSP ainda tocava mais ainda. Se não me engano, acho que era todas as terças-feiras tinha alguma coisa. E eu ia não só nos concertos, mas às vezes nos ensaios, quando eu podia. Se eu tinha um pianista, um solista, eu fazia questão de ir no ensaio, eu pegava a partitura, eu assistia com a partitura. Então, era uma coisa assim que eu queria realmente essa vivência. Era uma coisa que sempre foi muito importante para mim.
Thank you.
Ouvimos a Toccata Opus 11, de Sergei Prokofiev, em registro do pianista Alexandre Dossin, que é o nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Bem, depois de 9 anos, Alexandre, na Rússia, então tu prosseguiste teus estudos ainda nos Estados Unidos. Eu queria que tu falasse um pouco dessa diferença de escola do piano, né, da Europa para os Estados Unidos, e como é que isso hoje te constitui, assim.
Bom, o que aconteceu foi... Então, todo esse período da Rússia, eu estava estudando e buscando o meu lugar no mundo musical. Então, eu sempre pensava, como eu te disse desde o começo, o meu sonho, eu nunca tive sonho de ser o melhor pianista do mundo. Eu não acredito nessa... eu não gosto da competição na música. Eu acho que a música, ela é uma linguagem e ela é uma comunicação. E nós todos, artistas que fazemos isso, a gente comunica com o público. Então, eu não acredito nessa de quem é o melhor, quem é o pior, não. Todos temos que ter o melhor nível possível, porque a música exige isso. Então, claro, a gente se dedica muito. E os concursos que eu fiz, eu sempre considerei eles um mal necessário. Porque eu fazia os concursos porque eu queria tocar. E eu queria... Eu sabia que... ganhando prêmios aqui e ali, tu consegue uma visibilidade que te dá a chance de tocar. Mas eu nunca me considerei um vencedor ou um perdedor, dependendo do resultado do concurso. Porque eu fiz muitos concursos que eu não ganhei prêmios. E eu nunca saía com essa coisa de perdedor ou ganhador. Se eu ganhasse prêmios, como ganhei algumas vezes, tudo bem, me ajudou, é o que eu queria para poder... Mas não é que eu achava, oh, eu sou melhor que você, alguma coisa assim. Nunca tive essa história. Então, eu estava buscando o meu lugar, eu queria continuar trabalhando com música, e eu fui selecionado para o concurso Van Cliburn, nos Estados Unidos, que é um dos maiores concursos do mundo, e é muito difícil de ser selecionado. Eles selecionam somente 35 pianistas do mundo todo, e eles tratam esses pianistas muito bem. E, obviamente, claro, vai progredindo, aí tem o primeiro, segundo, terceiro prêmio, que aí faz uma carreira internacional diretamente. Então, eu fui selecionado para o concurso, não fui premiado, mas indo para os Estados Unidos e sendo o participante do concurso, abriu tantas portas para mim, mais até que alguns concursos onde eu ganhei prêmio. Então, depois do concurso Cliburn, eu conheci professores da Universidade do Texas que se interessaram muito por mim e disseram, por que você não vem para cá para fazer um doutorado? Você pode ser professor assistente. E foi uma coisa que abriu, assim, de repente, do nada, abriu uma janela para mim que eu não tinha pensado. Dar aulas de piano, eu nunca tinha pensado nisso. Eu pensava, não, vou tocar. Mas aí eu fui na casa desse professor e vi que ele tinha dois pianos de cauda inteira, Steinway, e que e tinha uma boa vida e estava gostando do que ele fazia e ainda tocava, gravava CDs. E eu disse, quem sabe essa não é uma boa... Uma... Porque o problema da carreira pianística é que você tem que estar viajando o tempo todo. Então, eu tenho família, sempre quis ter família, filhos, temos dois filhos, e eu gosto de viajar, mas não muito. Eu não gosto de viver no avião, entende? Então, eu pensei, quem sabe isso seria um excelente equilíbrio para eu continuar tocando, para eu ajudar outras pessoas e passar esse conhecimento que eu tenho, essa linguagem da música, para outras pessoas que queiram também. Então, esse foi uma pequena mudança de direção quando eu comecei a fazer doutorado, porque aí eu comecei já a tirar um pouco do meu tempo da carreira pianística dos concertos para fazer o doutorado, né, para aprender, para dar aulas, para ter toda essa base um pouquinho mais acadêmica, que é importante. Então, eu acho que o doutorado nos Estados Unidos me ajudou bastante nisso. Foi, tu perguntasse a diferença da entre a Rússia e os Estados Unidos. Ou na Rússia foi piano, 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 piano. Era justamente para ser concertista. E nos Estados Unidos também tive aulas de piano, que o professor me deu muitas ideias excelentes, mas eu estava numa universidade, uma das maiores dos Estados Unidos, que é a Universidade do Texas, em Austin, e ali tinha todo esse conhecimento muito mais abrangente da música, que me ajudou bastante na minha carreira acadêmica. Então, o doutorado, eu acho que foi um grande investimento que eu fiz de tempo, e que valeu a pena, porque desde que eu terminei o doutorado, eu sempre dei aulas em universidades, desde então. Então, estou dando aula já há 15, 16 anos. E a carga horária me permite continuar tocando e continuar gravando. Então, eu gravei nos últimos 10 anos, eu gravei 15 CDs e tenho tocado muito nos Estados Unidos. E no Brasil tem vindo também com bastante frequência. E, muito importante, comecei a dar aulas e a trazer alunos brasileiros para os Estados Unidos. Então, eu tenho hoje 4 alunos brasileiros no meu estúdio. Comecei a trazer alunos da Rússia. Estou tentando agora retornar à Rússia aquilo tudo que eles me ajudaram. Então, eu gravei muita música russa e eu estou ajudando pianistas russos a começarem a carreira deles. Então, é um trabalho... Que eu gosto muito e foi interessante que o concurso Marta Argerich, que eu ganhei em 2003, foi um concurso importante para mim, mas era assim, eu já tinha 32 anos, e esse é a final de carreira para concurso. Eu até nem ia mais fazer concurso, mas quando eu vi que tinha esse concurso Argerich, eu disse, eu gostaria muito de tocar para Marta Argerich, e ela estava nos jurados, mas eu já era professor, eu já estava dando aulas, então eu não tinha aquela dedicação total. Eu não tinha a mínima esperança de ganhar. Eu queria simplesmente tocar para ela e conhecê-la. Mas a parte pedagógica acabou me ajudando muito, porque eu aprendi, quando a gente dá aula, é uma estrada de dois caminhos. Você vai e volta. Eu ganho muito quando eu dou aulas, porque eu aprendo muita coisa para mim. Então, eu acho que o fato de eu ter ganho o concurso Argerich, já sendo professor, provou realmente para mim que a parte pedagógica não ia atrapalhar a minha parte de performance, ao contrário, ela vai manter, porque o meu objetivo é continuar crescendo sempre, não existe um final, entende? Eu espero que cada ano a minha performance, a minha arte melhore, porque é o nosso objetivo. Então, se chegar um dia que eu começar a tocar e sempre tocar da mesma maneira, eu vou ficar muito triste.
Ouvimos a variação número 8 em Ré maior, Kehl 573, de Wolfgang Amadeus Mozart, em registro do pianista Alexandre Dossin, que é o nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Tu saíste aqui de Porto Alegre, né? Tiveste essa formação lá na Rússia, depois nos Estados Unidos. Em que medida, e enfim, em alguma medida, o fato de tu seres brasileiro, latino-americano, marca a tua personalidade musical?
Ah, certamente. Sim, claro. Eu acho que, como eu já falei, a música, sendo uma linguagem, o músico é um comunicador. Então, ele tem que levar a música ao seu público. E a música passa através do artista para o público. E, obviamente, no passar, ela adquire as características daquela pessoa. Liszt dizia, uma frase célebre de Liszt é que para o pianista ou músico em geral se aperfeiçoar como artista, ele tem que se aperfeiçoar como pessoa. Porque assim, quanto melhor a pessoa for, melhor a música vai passar e vai ser mais pura, mais transparente. Então, a pessoa que tem muita angústia, que não está feliz com si mesmo, que está braba, alguma coisa, essa pessoa não vai passar a música bem, porque a música ela tem que realmente passar. Então, o meu background, como é que é a minha identidade cultural como brasileiro, de família italiana, nossa família toda veio da Itália, e tendo passado na Rússia 9 anos e agora nos Estados Unidos, obviamente me dá, eu acho que uma versatilidade maior do que muitas pessoas, porque eu me sinto muito bem no repertório brasileiro, me sinto muito bem no repertório russo e americano, obviamente, agora também. Então me dá muita versatilidade na escolha de repertório. E o repertório europeu, todo mundo se sente à vontade porque é a tradição. Então a gente está acostumado a tocar Chopin, Brahms, Mozart, Liszt. Então esse repertório não precisa ser europeu para entender bem, né? As pessoas que têm uma educação musical normalmente têm esse repertório, já entende bem o repertório. Mas para você tocar bem música brasileira, não é fácil. Eu sei porque eu ensino alunos americanos ou de outros países a tocar música brasileira. Eu faço muitos recitais com eles, onde eles tocam Villa-Lobos e outros compositores. Eu vejo como é difícil para eles entender a linguagem. Então, eu trabalho muito com eles para tentar, eu mostro como é que é. E os resultados variam, né? Alguns pegam mais, outros não. E mesma coisa, a música russa, não são todos que entendem bem. A música russa necessita também essa vivência. Então, eu acho que, no meu caso, me ajudou bastante. A nossa família é muito internacional, a minha esposa é russa, e os nossos filhos nasceram nos Estados Unidos, falam 4 línguas. Na nossa casa é comum a gente começar uma frase numa língua e até o final da frase já entrou 3 línguas. Então a gente vai mudando de russo para português, para inglês, para francês. As crianças vão para uma escola aqui de imersão em língua francesa. Então agora o Victor, o nosso filho, está aprendendo ainda espanhol também. A Sofia, a nossa filha, gosta muito de italiano, também quer aprender italiano. Então é uma coisa muito internacional e eu acho que isso ajuda, porque, como eu disse, a música comunica uma linguagem. Quanto mais versátil você é melhor.
E o que que se escuta nessa casa tão cosmopolita, Alexandre?
Olha, se você entra na nossa casa, num dia você pode escutar ao mesmo tempo um piano, órgão, saxofone e violino.
Porque os instrumentos tocados
ao mesmo tempo. Porque a minha esposa toca órgão, nós temos um órgão em casa, e nós temos um piano, obviamente, na sala, e a nossa filha toca violino, e o nosso filho está tocando saxofone, e já aconteceu da gente estar estudando ao mesmo tempo. Agora, de escutar música, um pouco de tudo. A música clássica, por eu tocar muito em casa, até a gente não escuta tanto assim, né? A gente escuta, mas não tanto, porque eu acho que eles estão cansados de tanto piano em casa.
Não.
Então, mas você escuta um pouco de tudo, e música popular também, quando é boa, quando é bem feito. Eu gosto muito de música popular. Então, não, a gente não tem assim uma coisa muito... Eu, na verdade, como eu trabalho com música o dia todo, eu não escuto muita música fora, porque eu preciso de descanso para o ouvido também. Então, eu estudo, depois eu dou aulas, chega no final do dia, eu não quero ligar o rádio e escutar mais alguma coisa. Eu já escutei o dia todo, eu quero ler, eu gosto muito de ler. E então, eu procuro não escutar muita música para não ficar sobrecarregado.
Alexandre, 40 anos de carreira, quais são os projetos que tu estás envolvido agora e quais os projetos que tu ainda tens o desejo de te envolver?
Bom, se eu não aceitasse nada agora, nesse momento, eu já tenho coisas para fazer nos próximos 3 anos. Então, mesmo sem aceitar nada novo, eu procuro, às vezes, já comecei a aprender a dizer não, mas eu tenho essa...
dificuldade.
A dificuldade, porque eu gosto muito de fazer qualquer coisa. Quando me convida, eu digo sim, sim, sim. E aí, depois, chega na hora, daqui a um ano ou dois, um ano e meio, eu digo, eu aceitei isso, agora eu tenho que fazer isso. Então tem tanta coisa. Mas os projetos principais que eu estou fazendo agora... Eu estou terminando uma série de concertos lá nos Estados Unidos dedicada à música de câmara de Brahms. E eu toquei toda a obra de Brahms para piano e câmara nos últimos 3 anos lá na universidade. E agora termino a série em abril com um concerto a 2 pianos com um grande pianista americano, John Nakamatsu, que ganhou o concurso Van Cliburn. Então, esse é o primeiro projeto que eu estou terminando agora em abril. Em maio e junho, eu volto ao Brasil para tocar o concerto de Hachiturian com a Filarmônica de Minas Gerais e também com a Petrobras Sinfônica no Rio. E um projeto muito, muito querido para mim é que começou ano passado com alunos do Brasil que eu e da América Latina, que eu venho todos os anos ao FEMUSC, em Santa Catarina. E dou aulas 2 semanas e toco muito lá, música de câmara e solo e com orquestra. Então, é um festival muito ativo. E esses alunos que vêm estudar, a gente mantém contato através dos anos. Eles vêm cada ano, então eles já me conhecem. Já alguns deles foram estudar comigo em Oregon. E falando nisso, muitos alunos diziam, nós queríamos muito ir para Oregon, mesmo que não for para entrar no seu estúdio na universidade, porque é muito difícil, é muito concorrido e é caro, então precisa de bolsa de estudo, e as bolsas são realmente muito difíceis porque a concorrência é muito grande. Então, nem todos podem fazer isso, mas muitos diziam, por que a gente não vai lá? Então, começou isso, e o ano passado, 5 alunos vieram para Oregon para estudar comigo 2 semanas. Música é simplesmente estudar comigo e passear um pouquinho por Oregon. Eles adoraram, gostaram tanto que esse ano vem 10. E estamos até com lista de espera. E então esse é um projeto...
Tem uma escola paralela.
Esse é um projeto muito que eu estou gostando muito de fazer. Então esse ano agora, vamos em 2 semanas, no final de julho e agosto, vou fazer isso com esse projeto. E também um projeto que estou terminando, que estou na metade, mas eu tenho que terminar ainda, é a gravação completa das sonatas de Mozart, que vem junto com uma edição. Então, estou fazendo a edição para Schirmer e vou gravar todas as sonatas de Mozart. E tenho mais 3 CDs com a Naxos também. Então, por isso que eu disse, nos próximos 3 anos já tenho trabalho garantido.
Maravilha. Alexandre, uma avaliação tua sobre o cenário atual da música de concerto, assim, que coisas tu percebe?
Bom, o mundo está mudando muito hoje. E, obviamente, toda a tecnologia mudou também como as pessoas adquirem música, como as pessoas escutam música. Isso talvez tenha atrapalhado um pouco a vida musical no sentido de ir a concertos, porque hoje a música é tão acessível que muitas vezes as pessoas preferem escutar em casa, ou assistir um vídeo em casa, ou compra o DVD, ou CD, ou escuta no seu telefone. Obviamente, não é a mesma coisa. Então, eu tenho certeza que essa vivência de concerto não vai acabar nunca. Mas é um momento assim que de transição, talvez. Eu até notei nos últimos anos que está havendo uma renascença, talvez. Disso porque a tecnologia, quando apareceu, CDs, DVDs e iPods, iPhones, então ela foi muito nova, todo mundo se interessou. Mas eu acho que as pessoas estão se dando conta que não tem nenhuma comparação escutar uma sinfonia de Tchaikovsky no seu iPhone com fones de ouvido e vivenciá-la num concerto. Não existe, não tem como comparar, nem mesmo se você coloca um DVD na sua casa, num home theater, não é a mesma coisa.
Nem então, transmissão ao vivo de concerto é a mesma coisa.
Então, eu acho que as pessoas estão se dando conta que a tecnologia é boa, que pode se usar e ela ajuda para muitas coisas, mas que ela não vai substituir a energia que vem de um concerto ao vivo. Então eu tenho certeza que isso não vai acabar nunca. As pessoas precisam de música. A música é uma coisa que a gente precisa, que nem precisa de ar e de água, e é uma energia que às vezes a gente não se dá conta da importância da música, mas se retira a música da vida, não tem sentido.
Muito bem, Alexandre, eu agradeço imensamente a tua presença aqui na rádio, foi um prazer enorme conversar contigo e te desejo, enfim, sucesso em todos esses projetos nos quais tu está envolvido.
Muito obrigado, um grande prazer retornar aqui. Obrigado.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa teve produção e apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Jefferson Gomes. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM ou no site radio.urgs.br.